Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 11. Well, como Ibão nada de cerimonias comigo. Minha casa é franca, eu também. Façam provisão de alegria e de mim disponham sem constrangimento. Plautomiles gloriosos. Levantou-se de repente Cirino da Marquesa em que se sentara. A tenho vontade de amanhã seguir viagem.
Doutor!
Protestou Pereira, partir já isso nunca. Vosmecê ainda não curou de todo minha filha. Pago-lhe todos os prejuízos da sua estada aqui. Senhor Pereira, reclamou por seu turno jovem. Isso quase me ofende. O desculpe-me muito, mas antes de 2 semanas não o deixo sair daqui. Porém, doentes não lhe hão de faltar. A minha rancharia vai ser visitada como se fosse casa de presépio, e o senhor não poderá dar vazão aos que o virem procurar. Olhe, hoje mesmo mandei avisar o coelho, e daqui a pouco está ali cá, rente com pompom quente. Atrás do primeiro virá uma chusma dos meus pecados. Então quer deixar Inocencia como ainda está. A verdade é, balbuciou Cirino. Nem pensar nisso é bom. Deixe tudo por minha conta. Vosmecê há de aqui arranjar os seus negócios. Já que o senhor o diz, eu tinha receio de vessá-lo. Uma vez que até cá venham doentes. Onde vir, esteja sossegado. Eu ficarei, decidiu Cirino, quanto tempo for do seu agrado. Ora, muito que bem, exclamou Pereira esfregando as mãos com séria satisfação, estou como quero. Quanto ao senhor Maia, Meier quero dizer, este é de criar raízes nesta casa. Isso também não. Tenho tempo marcado pelo meu governo. Bem, mas em todo caso, fará uma boa temporada conosco. É pena que o manecão não chegue, porque apressávamos o casorio e arranjávamos uma festança como nunca se viu nestes matarrões. Mas estou aqui a dar com a língua nos dentes, sem pensar que os nossos estômagos ainda esperam sua matula. O almoço não pode tardar, é um pulo só. Se consentem, em volver lá dentro. Ao dizer estas palavras, saiu da sala voltando pouco depois acompanhado de Maria, a velha escrava que trazia a toalha da mesa e a competente cuia de farinha. Gritou Pereira. Almoço hoje com vosmecês. Senhor Meier, o senhor comerá da hora em diante comigo e com a menina, lá no interior da casa, ouviu? Voltou-se para Cirino. Bem sabe, explicou logo, é como se fosse Chiquinho. Depois de pronta a mesa, sentaram-se os três alegremente. O tenhor Meier, disse o mineiro servindo o alemão, isto é feijão, cavalo e do melhor. Misture-o com arroz e ervas, deite-lhe uns sálpicos de farinha. Começou o naturalista a mastigar com a lentidão de um animal ruminante, interrompendo de vez em quando o moroso exercício para exclamar. A ilustração. Delicioso com efeito. Muito delicioso. É delicioso com efeito. Muito delicioso. Comia Cirino pouco e em silêncio. Ao na Alemanha observou Meier contemplando um grão de feijão, a maior fava não chega a este tamanho. Aqui a fava de lá teria polegada e meia pelo menos. Um almoço assim. Havia de custar na Sassônia 2 thalers, ou pelo câmbio que deixei no Rio de Janeiro, 2.500 réis. Interrompeu Pereira com um gesto comívico. A 2.500? Ora, que terra é essa? Como é que se chama? O Saxonia, respondeu o alemão com gravidade. O Saxônia? Exclamou Pereira. Não conheço. Mas, então, lá muita gente ainda andará a morrer de fome. Há pelos últimos cálculos, replicou Meier com várias pausas durante as quais introduzia enormes colheradas da mistura que lhe aconselhara o anfitrião. É sabido que em Londres morrem no inverno 8 pessoas à míngua, em Berlim 5, em Viena 4, em Pequim 12, em Edos 7, em... Salta! Atalhou Pereira exultando de prazer, então viva cá o nosso Brasil. Nele ninguém se lembra até de ter fome. Quando nada se tem a que comer, vai-se ao mato... E fura-se meu de jataia e mandore ou chupa-se miolo de macaúbira. Isto é cá por estas bandas, porque nas das bastas te estender a mão, logo chovem esmolas. Assim é que entendo uma terra. O mais é desgraça e consumição? De certo. Corroborou o alemão. O Brasil é um país muito fértil e muito rico. Dá café para meio mundo beber e ainda o ar de dar para todo o globo, quando tiver mais gente. Moção? Ah, bem, eu sempre digo, acudiu Pera tocando no ombro de Cirino e deitando-lhe uns olhos de triunfo. Lá fora é que nos conhecem, nos fazem justiça. Não acha, Patricio? Homem, agora reparo, vosmecê está tão calado. Meio casmurro que é isso. Sempre aquele negocio. Cirino, Depois que ouvira o convite a Meia para conviver e no interior da casa de Pereira, tornara-se sombrio, inquieto, meditabundo. O corpo ali estava, mas a sua imaginação vigiava zelosa o quartinho onde repousava aquela menina febricitante, tão bela na sua fraqueza e palidez enferma. Ou se são mulheres, ponderou Pereira, deixe-se disso. Não há maior asneira. É fazenda que não falta. No meio dos exercícios mandibulares, julgou Meyer que o seu hospedeiro considerava o sexo feminino do ponto de vista meramente estatístico e acreditou conveniente assentar melhor a ideia, um tanto vagamente avemenda. Uma na raça eslava, disse dogmaticamente, a proporção é de duas mulheres para um homem, na germânica, é aproximadamente número equivalente, na latina de dois homens para uma mulher.
Nossa.
A proporção para o lado masculino é de, na fo o senhor contou, interrompeu Pereira. Deixe-lhe dizer uma coisa. Eu cá não engulo araras. O anel afirmou Meyer com alguma surpresa e energia. Nem sei como o senhor me vem falar nessas aves agora. Se as considera como caça. Deve saber que os papadores têm a carne dura, preta. Riu-se Pereira do equivoco. Explicando, continuou a discutir com o seu interlocutor, que não discrepava uma linha dos seus princípios de método e escrupulosa lidez. O pode o senhor falar um ano inteiro, disse o mineiro a concluir. Mas quanto a mim, não entendo a tavina das suas contas e gigajogas. Quem me tira da taboada, bota-me no mato. E agora vamos agradecer a Deus nosso Senhor Jesus Cristo o ter nos dado esta comida, ainda que insuficiente e mal temperada. E unindo o exemplo à palavra levantou-se, de mãos postas ao peito, orou em voz baixa com unção, no que foi imitado pelos dois hospedes. Esteja convosco, Senhor, disse ao terminar em voz alta, persignando-se.
O amém,
responderam Cirino e Meyer. Agora, Ana anunciou-lhe saindo da meira, vou dar um giro pela minha roça, onde estão na capina trigros negros cangueiros, um dos quais é o meu fazendeiro. Depois, hei de visitar uns conhecidos meus, avisando-os da sua chegada, doutor.
Ah, acrandou, quando lhe fez um amável riso, falta-lhe mostrar minha filha, senhor Meyer.
Sua filha, exclamou o alemão. Em tem filhos?
Senhor!
Não se lembra que o seu vulto é o do mano Chiquinho?
Pois é, que maiova lhe posso dar de confiança e amizade?
Não é verdade, Cirino.
Sim, ouvino, balbuciou a custo o mancebo.
Ué, minha filha chama-se Inocencia e soja é que se levantou da cama.
Doi.
Assim mesmo, não sei se as maleitas a deixaram. O corpo é às vezes caroavel dessas malditas. E queso está ao meu cuidado, atalhou Cirino com alguma pressa. Ainda ao meio de arrá de tomar quina. Mas vos mecê faça o que for melhor. Quer vir senão? Respondeu amavelmente o alemão. É a única pessoa da família que é aqui um além de um marmanjão que está agora na carreira. Por essas estradas agenciando a vida.
Entamos?
Venha também? Continuou ele voltando-se para Cirino. Um cirurgião é quase de casa. Saíram, pois, os três. Pereira, na frente, seguiu o itão da direita e, abrindo uma tranqueira do cercado dos fundos, entrou pela cozinha, onde a velha preta conga estava lavando pratos e arrumando louça numa prateleira.
Nota 71, matolotagem. Nota 72, sem prestimo. Nota 73, fazendeiro, no sertão de Mato Grosso, isso, não o reprorio das terras, mas o capatá. O feitor nota 74, pessoa, o vinota 75, acostumado, afeito. Nota 76, trabalho,